Você está ouvindo Feijoada Completa.
Mais uma bela canção da nossa música, né? Tocando em frente a essa composição que é do Almir Sater e do Renato Teixeira, aqui nessa interpretação da Maria Bethânia, que foi a versão oficial do Pantanal, né? Que foi a versão utilizada na novela Pantanal e acabou sendo a versão mais conhecida dessa música, embora tenha uma versão com o Renato Teixeira também que é lindíssima, né? Renato Teixeira, que é de uma vertente, ele tanto o Almir Sater também, numa vertente da música brasileira, que muitos chamavam de Brazilian Country, teve gente que chamou de country brasileiro, teve gente que chamou de rock rural, que é a definição que eu prefiro. Eu gosto da definição de rock rural, porque vem numa toada de uma galera muito boa dos anos 70 que fazia esse som, como o próprio Sai Guarabira, que a gente mencionou o saque agora há pouco. Sai Guarabira, Zé Geraldo, Zé Ramalho, enfim, o próprio Raul Seixas tem muito pezinho no rock rural também. Então é muito bacana a gente poder apreciar essas canções e o rock rural, mais uma das tendências da nossa MPB. A Maria Bethânia, óbvio, não é dessa turma, mas muito bem encampou essa interpretação aí, fez de maneira belíssima e brilhante essa interpretação de Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira.
Um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou.
Bom, muito bem, nosso tema agora é a Câmara dos Deputados a partir, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados a partir de 2019. O que nós teremos aí, né, quais são as pessoas que vão ocupar. A gente tem uma renovação aí da ordem de mais de 40% da Câmara, é uma renovação muito grande e uma grande presença de jovens. Eu estava aqui comentando até com a Paula Bittar no off aqui, né, uma grande presença de jovens, de personalidades também da mídia, né, gente conhecida aí pela mídia, uhum. Com uma grande presença também de vários segmentos da sociedade, né? E a gente que teve aí durante algumas legislaturas a deputada Mara Gabrilli, que é cadeirante, que é tetraplégica, que agora é senadora da República, foi eleita para o Senado, mas a questão da luta das pessoas com deficiência, enfim, continua sendo representada a partir de 2019, porque pela primeira vez a Câmara dos Deputados terá um parlamentar com deficiência visual, deputado eleito Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo, com quem a gente vai conversar agora. Deputado Felipe, prazer. Já está acostumado a ser chamado de deputado, não? Prazer, boa tarde.
Boa tarde, ainda não, ainda estamos acostumando.
Oi, deputado, boa
tem
tarde.
Tem duas semanas que eu acabei de ser eleito, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, pessoal.
Felipe, a questão de como é que foi a sua campanha, enfim, a questão da deficiência em si foi uma das suas bandeiras? Ou quais foram as principais bandeiras de atuação? Você também, que tem 27 anos de idade, quer dizer, uma pessoa muito jovem, e tem também, certamente, na juventude, um dos chamativos, né, para a sua pessoa, e imagino que isso deve ter contribuído muito também para a sua eleição. Fala um pouco sobre esse processo.
Com certeza. Então, nossa campanha ela foi construída em cima de um grande eixo, né, de atuação, que é a abundância de oportunidades para todas as pessoas, independente de características qualquer. E a gente focou muito em cima de três eixos de atuação do nosso mandato, né, que é o combate à corrupção, aos privilégios e à ineficiência do governo. Nós precisamos ter um governo mais eficiente, mais transparente, mais participativo e menos corrupto. Claro, o combate à desigualdade de oportunidades através da educação básica, e aí eu incluo a parte da deficiência, né, a parte da luta das pessoas com deficiência, uhum, que foram por muito tempo esquecidas, né, infelizmente. E terceiro, fortalecimento da nossa economia. Nós temos urgências importantíssimas no nosso país, e a economia é uma delas. Então, assim, uhum, a gente fala muito sobre governo eficiente, sobre educação básica de qualidade para todos e de economia forte. É em cima disso que eu vou trabalhar muito no Congresso Nacional.
Agora, em termos de propostas, o senhor já tem ideia do que deve apresentar ou que propostas que já estão em análise na Câmara que o senhor deve apoiar uma vez aqui?
Olha, a gente vai trabalhar muito em cima da melhoria da educação básica, então a gente quer sim criar um sistema nacional de avaliação da educação básica. O movimento Acredito, do qual faz parte, ele é um dos proponentes desse sistema. O Todos pela Educação também é uma ação muito boa que nós apoiamos. Tem, claro, várias propostas em termos de mandato compartilhado que eu vou fazer. Eu vou ter um conselho parlamentar aqui no Espírito Santo, que tudo que eu fizer vai ser discutido e decidido junto com os capixabas através desse conselho. E tem muitas coisas que nós estamos pensando, por exemplo, em dar mais transparência para as atividades da Câmara e mais participação na decisão do congressista. Porque a gente acredita que o combate à corrupção, ele é muito feito em cima da transparência. Quando você tem mais transparência, tem mais controle social e, portanto, menos corrupção no futuro. Uhum. Então, tem que dar mais transparência para a atividade dos parlamentares e do governo. E tem que criar plataformas, eu estou falando de plataformas digitais mesmo, né? Que podem ser melhoradas, inclusive eu estive aí na Câmara ontem, anteontem, discutindo algumas coisas sobre isso, para que a gente apresente já algumas questões para melhorar a transparência das atividades parlamentares e a partir daí, dando um exemplo, a gente conseguir cobrar o Executivo de fazer isso. Uhum. Então nós vamos fazer muitas coisas junto à população. E é por isso que eu ainda não trago projetos de lei específicos, porque vai ser feito junto com as pessoas e, claro, em cima desses três eixos de atuação que nós estamos falando.
Pois é, você teve que conversando, já teve um contato bacana com o pessoal aqui da acessibilidade, que faz um trabalho aqui, e você vai conhecer mais a fundo, com certeza, até durante o mandato, faz um trabalho espetacular aqui, a Adriana Januzzi e todo o pessoal da acessibilidade aqui. Como é que foi esse primeiro contato com a Câmara, chegar aqui ontem? Como é que foi essa... esse contato aqui com o edifício, com o prédio, que é um prédio enorme, né, Felipe?
É gigantesco, é uma cidade praticamente. Mas eu fiquei particularmente impressionado, de maneira positiva, com a qualidade dos servidores da casa. Tá?
Uhum.
Eu já sabia que a qualidade era alta, mas eu não imaginava que fosse tanto. Mas em todo lugar que eu fui, seja ali na quarta secretaria, que cuida de moradia, seja na parte de acessibilidade, seja na consultoria da Câmara, que eu fui também, na liderança do meu partido, todos os técnicos que são servidores da casa são de altíssima qualidade. E eu fiquei muito, muito impressionado e muito grato. Tirei a conclusão de que só não faz um bom trabalho de deputado quem não quer.
Opa, então, muito
porque
boa.
Porque está tudo pronto para ser feito aí.
Muito boa chamada, viu, Felipe? Deputado. Muito boa chamada.
A Câmara tem técnicos incríveis.
Uhum.
É só a gente chegar com as propostas e estar disposto, lógico, a ouvir, a discutir as coisas com os outros deputados, que faremos um bom trabalho.
Com certeza. Deputado eleito Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo, conversando com a gente. Deputado, a gente aguarda a sua presença aqui na casa e aqui na Rádio Câmara para conhecer os estúdios também, conhecer aqui a nossa
setor
da comunicação. E com certeza vamos estar junto aqui, sempre os órgãos de comunicação da casa apoiando o trabalho parlamentar, que é a nossa função aqui. Muito obrigado por participar com a gente. Ótimo fim de semana.
Muito obrigado a vocês. Bom fim de semana para vocês também. Pode ficar tranquilo. E vamos fazer um excelente trabalho juntos aí na Câmara dos Deputados.
Tá joia.
Ótimo, um abraço, deputado.
Aguardamos a sua presença. Um grande abraço.
Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau.
Tchau. Tá aí a participação do deputado eleito Felipe Rigoni. Ele tem 27 anos de idade, primeiro mandato, né? E é deficiente visual total, perda total de visão. É mais um parlamentar com deficiência, né, trazendo aí essa bandeira e também trazendo outras questões que ele coloca muito bem, como a questão da participação popular no mandato, que é algo importante, né, trazer as pessoas para debater. Bom, sobre essa questão do perfil, a gente vai conversar agora com o Cristiano Noronha, ele que é administrador público e também é mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, UNB. Cristiano, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, boa tarde, Paula e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Oi, Cristiano, boa tarde.
Cristiano, o que nós podemos falar desse perfil do novo parlamento que foi eleito no último dia 7 de outubro?
Bom, primeiro, chama a atenção, sem dúvida nenhuma, o percentual de renovação, né? Então, um índice de renovação bastante elevado na Câmara dos Deputados, de 52%, mais de 52%. Já tivemos índices de renovação maiores nos anos de 90 e 94%, mas de 98 até 2014 ele ficou sempre girando na casa ali dos 40 e alguma coisa, né? E agora volta a ultrapassar a casa dos 50%.
Sim.
É uma renovação alta, no caso do Senado, uma renovação ainda maior, porque se a gente olhar no caso da Câmara, a gente ainda teve 244 deputados que foram reeleitos, e no caso do Senado, somente 8 daqueles que disputavam uma reeleição. Então, quanto ao índice de reeleição na Câmara foi de 48%, no Senado foi de apenas 15%. Né? Então, uma renovação ainda mais expressiva na Câmara dos Deputados. Uma coisa que me chama a atenção também nesse perfil da nova Câmara dos Deputados é, sem dúvida nenhuma, o número de parlamentares, deputadas, né, mulheres, porque é um número que atinge um recorde de 77 deputadas, e é um número pequeno se a gente compara com o total da casa, que é de 513 deputados, mas quando se olha em perspectiva, a gente percebe um aumento, né? Em 98 eram apenas 29, por exemplo, né? Então a gente chega em 2018, 20 anos depois a gente tem 77 deputadas apenas, né? É uma evolução, sem dúvida nenhum, um crescimento, como eu disse, mas um crescimento muito pequeno, né? Podia sem dúvida nenhuma ser maior. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, Edson, é o fato da gente ter uma fragmentação partidária muito alta, tanto na Câmara quanto no Senado. Enquanto na Câmara agora a gente atinge impressionantes 30 legendas com representação na Câmara dos Deputados, no Senado também a gente tem 22 partidos com representação na Câmara, né? Em 94, por exemplo, a gente tinha 21 na Câmara, hoje a gente tem 30, e no Senado a gente tinha 10 em 94 e hoje a gente tem 22. Então, é uma coisa realmente, é um aspecto realmente que dificulta a governabilidade, torna-se um desafio muito grande para o presidente da República, porque formar uma maioria pressupõe uma aliança realmente muito ampla, tanto na Câmara quanto no Senado.
Agora, Cristiano, falando dessa renovação que surpreendeu um pouco, havia uma corrente que falava em que, como o tempo de propaganda eleitoral estava mais curto, a tendência ia ser, na verdade, reduzir essa renovação, porque ia acabar privilegiando as reeleições, já que eram nomes mais conhecidos, enfim, não dava tempo. E também essa questão da falta de recursos, dos recursos reduzidos nas campanhas. O que explica, então, que isso não se confirmou?
De fato, havia sim uma expectativa, e também pelo fato de que a mini-reforma eleitoral que foi aprovada pelo Congresso em 2015, ela, de certa forma, facilitou bastante as grandes legendas, em especial, e os recursos partidários, eles também estavam concentrados majoritariamente nos grandes partidos. Então, imaginava-se realmente que havia uma renovação. O que mudou? é que efetivamente a gente subestimou, houve o sentimento do eleitor com relação à política, né? Então, o eleitor realmente procurou, eu acredito, em outras alternativas, foi buscar outros nomes, nomes novos que ainda não despontavam aí, como nunca tiveram mandato, ou que ainda eram políticos ou personalidades ou filhos de políticos tradicionais também, mas que nunca tinham chegado a casa, né? Por exemplo, a gente tem 140 mil estreantes aí na Câmara, né? Que eles, apesar de serem novos, mas eles se elegeram em função de uma relação de parentesco com políticos já conhecidos da nossa cena. Uma, por exemplo, que pode citar é a Luísa Tosiano, que é a deputada federal mais nova.
22 anos.
É, 22 anos, né?
E que é filha do deputado federal Alex Fanziani também, né? Então, existe uma renovação, mas ela também tem uma ligação ainda com esses políticos tradicionais. A gente diria que, basicamente, o que ocasionou essa surpresa dessa renovação foi esse sentimento antipolítica, uma deterioração de políticos tradicionais existentes e também a inovação das mídias sociais, que permitiu que candidatos desconhecidos pudessem fazer suas campanhas usando outras mídias que não as convencionais, de rádio e televisão. Puderam usar também mídias sociais.
Muito bem, Cristiano Noronha, ele que é mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, conversando com a gente aqui a respeito dessa questão dessas mudanças aí, né, no perfil do Congresso Nacional aqui, né, e também da Câmara e do Senado. Cristiano, muito obrigado pela participação aqui com a gente, um grande abraço para você, ótimo fim de semana.
Bom, igualmente, para você também, Edson, para você, Paula, e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Um abraço, Cristiano. Tchau.
Tá. O Cristiano Noronha participando com a gente aqui, falando, portanto, das mudanças no perfil do Poder Legislativo. E agora vamos rodar o Brasil afora?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Passarinho que esposar não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me
conta. Aí, então, Jobim e as suas meninas, né? Paula Morena em Boy, companheira limitada, cantando a música aí, o Passarinho. É uma música realmente muito, muito linda e uma música bonita, Paula Bittar. É sempre uma boa pedida para um bom jantar.
Não é? Acompanha muito bem,
né? Uma música assim, uma bossa nova, um jazzinho, uma coisa bem suave. Pois é, olha, o Passaporte Gastrô chega a Brasília, né? Em sua primeira edição na capital federal. Guia de benefícios gastronômicos traz aí 25 vouchers para você se deliciar aí nos restaurantes da cidade, né, nos principais estabelecimentos da capital. Enfim, né, essa é uma iniciativa que começou em Belo Horizonte, né, uma iniciativa da revista Encontro, e trazendo aí pela primeira vez essa iniciativa para Brasília. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Nicole dos Santos Fischer, ela que é a gerente de marketing e também a gerente de marketing da revista Encontro. Nicole, prazer em ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aí com vocês.
Pois é, a revista Encontro que começou essa iniciativa em BH, parece que deu muito certo, está trazendo aqui para Brasília. Como é que funciona essa... Qual que é essa ideia do Passaporte Gastrô? Explica pra gente.
Então, o Passaporte existe aqui em Belo Horizonte há mais de 10 anos. É um grande sucesso e a gente resolveu levar para Brasília. É um guia de benefícios gastronômicos que oferece descontos em restaurantes de excelentes restaurantes da cidade. E na compra de um prato, o acompanhante ganha outro de igual ou menor valor. Então, o cliente chega ao restaurante com o passaporte, ele consome um prato do acompanhante, sendo de igual ou menor valor, ele não paga. E o passaporte ele tem um custo de R$59,90 e muitas vezes o cliente consegue recuperar um investimento na primeira utilização.
Oi? Oi, tá me ouvindo? Não, tô falando, pois é, acaba, às vezes, dependendo do valor que você for, do lugar que você for, você já recupera na primeira, né?
Exatamente, e são 25 vouchers, ou seja, você tem ainda muitos benefícios para utilizar em diversos restaurantes diferentes, todos de grande excelência. E o que é interessante desse passaporte também é que a gente estimula que o cliente varie um pouco os restaurantes que ele costuma sair. Então, ele passa a ter um guia e que ele quer visitar, né, outros restaurantes e acaba conhecendo estabelecimentos novos, fidelizando novas casas. Então, isso é legal porque a gente gera um fluxo maior também.
Porque às vezes a gente fica... A gente que gosta de comer muito em alguns lugares, tem alguns de estimação e acaba não variando muito, né? Isso é uma oportunidade bacana também para a gente poder conhecer experiências gastronômicas novas, né?
Exatamente, a gente fica acostumado aí sempre aos mesmos locais e com o passaporte a gente se sente estimulado a trafegar mais, né, pelos restaurantes.
Como é que foi a recepção? Quando começou esse projeto em BH, Nicole, foi iniciativa dos restaurantes ou de vocês da revista? Vocês procuraram algumas casas e falaram assim, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um passaporte. Como é que foi essa tratativa com os restaurantes e como é que foi chegar aqui em Brasília também para poder conversar com o pessoal aqui da rede de gastronomia da cidade?
Na verdade, a gente, a revista Encontro é uma revista que tem uma força muito grande junto ao trade gastronômico, entre esse mercado de restaurantes, porque a gente tem uma grande proximidade até pelo nosso produto Encontro Gastro, que é o prêmio, né, dos melhores estabelecimentos e chefes da cidade que a gente faz todo ano.
Não deixe de olhar. Oi? Não deixo de olhar o Encontro Gastro para poder saber quais são os melhores, porque eu vou, né, gosto sempre de fazer a minha listinha.
Ai, que bom! E aí, com isso, a gente tem um diálogo e uma proximidade já muito grande com os restaurantes. Aqui em Belo Horizonte, já tem muitos anos e a gente tinha um parceiro também, a gente, né, tem um parceiro aqui na cidade que é da área turística, então nós iniciamos o projeto aqui. E foi muito natural levar isso para Belo Horizonte, porque Brasília é uma cidade que tem uma gastronomia muito forte, muito variada, que representa o Brasil, excelentes restaurantes. Então, a gente sabia que esse produto ia dar muito certo e ser bem aceito pela cidade que tem acontecido. A gente vê que também, além do benefício para o cliente, para o usuário, a gente sabe que a gente consegue oferecer benefícios para os restaurantes também, como aumento de fluxo no restaurante nos dias que eles entendem, né, como de baixa procura, porque os dias para utilização do passaporte definidos pelos próprios estabelecimentos. Uhum. O aumento de fidelização dos clientes, é uma divulgação, funciona até como uma mídia para eles também, porque a gente divulga bastante os restaurantes. A gente estimula esse tráfego, né, das pessoas nos estabelecimentos, para que elas conheçam novas casas. E até uma coisa super legal que um chefe aqui de Belo Horizonte falou com a gente, que contribui até com o giro de insumos, porque quando você leva mais público para aquelas casas, para os restaurantes, seus insumos, seus ingredientes, eles estão sempre novinhos. Então, a gente entende que a gente tem, que a gente consegue oferecer benefícios para os dois lados, tanto para os clientes, que vão ter descontos, vão conhecer novas casas, vão poder circular, quanto para os estabelecimentos, que vão ter novos clientes, um aumento de fidelização.
Enfim. E Nicole, me conta aqui o seguinte, como a pessoa pode adquirir o passaporte?
Então, a gente tem venda exclusiva nas lojas da rede Oba, da Oba Hortifruti. Em qualquer loja o cliente consegue comprar.
Maravilha. Nicole dos Santos Fischer, ela que é a gerente de marketing da revista Encontro, conversando com a gente aqui sobre o projeto Passaporte Gastro. Você, por exemplo, você que é de Brasília e você que está nos ouvindo em BH também, né, que tem aí essa possibilidade de conhecer os restaurantes da cidade através dessa iniciativa bacana aí da revista Encontro. Nicole, muito obrigado por participar aqui com a gente. Um grande abraço para você.
Eu mais uma vez agradeço pelo convite, um grande abraço para você, para a Paula e todos os ouvintes aí da Rádio Câmara.
Tá joia, para você
um
também,
abraço,
tchau, tchau.
Nicole.
Aí,
a
Nicole.
Um abraço,
tchau, tchau, tchau. Nicole dos Santos Fischer participando com a gente, falando aí sobre essa iniciativa. Vou lá comprar meu passaportezinho, que você ganhar um pratinho de graça.
Bora lá, é.
Não é nada ruim, né? A gente que gosta de um... A Paula Bittar, eu sei que ela curte bons lugares. Ela já nos levou para lugares bacanas. Se bem que pena que aquele que a gente foi não existe mais, né, Paulinho? Acabou aquele
Cookers. É verdade.
Cookers Cozinha Criativa. Não existe mais em Brasília. Infelizmente fechou as portas. Mas era um lugar que eu adorava e que eu uma vez estive lá com uma turma e estava lá Paula Bittar. Muito bem, vamos agora falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view.
Pois é, você tá ouvindo a música dos Beatles? A gente fez uma pausa na MPB porque a gente tá falando de Beatles, essa música que é do álbum Rubber Soul. É, lançada em 1965, essa música que se chama aí Nowhere Man. É uma música que é uma das minhas favoritas dos Beatles. Eu gosto muito dessa canção porque tem um vocal muito bonito. Eu gosto bastante dessa coisa. Bom, tem uma exposição sobre os Beatles que está rolando no Parque Shopping aqui em Brasília. Essa exposição que se chama Fab Four Experience. É uma, enfim, né, a maior exposição dos Beatles que foi inaugurada agora aqui em Brasília, foi inaugurada no dia 17 de outubro e continua aí em cartaz para as pessoas conhecerem um pouco mais a respeito. Bom, sobre a exposição a gente vai falar com o Henrique Cesarino, ele que é o assistente de curadoria da exposição. Henrique, boa tarde, como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, tudo bem?
Joia! Pois é, o que vocês estão trazendo aí para o público de Brasília nessa mega exposição sobre Beatles? Esse grupo tão querido por todas as pessoas, quer dizer, por quase todas as pessoas. Então, tem um doido ou outro aí que não gosta de Beatles, mas a maioria gosta.
É bem raro, mas existe.
Ah, existe, mas existe tudo no mundo, né? Então já viu. Mas enfim, o que está trazendo a exposição para a gente?
Então, a gente traz uma exposição com 10 ambientes que conta a história da banda, desde a infância deles até o final, né, da banda e as carreiras solo. Então, tem bastante acervo de colecionadores do Brasil e do mundo todo. São itens originais de época, como instrumentos, revistas, tudo que saiu na época sobre os Beatles e relacionado a eles.
Uhum. E são... você falou de instrumentos, a experiência é só visual ou, por exemplo, tem uma parte de áudio também, alguma coisa para se escutar, enfim, ou para se assistir vídeos, tem alguma coisa nesse sentido? Como é que é?
Então, todas as aulas contam com televisões que tem um mini documentário sobre cada época ali e tem ambientação com as músicas de cada época. A gente tem uma aula especial que tem realidade virtual, que a gente leva o fã a assistir um show dos Beatles, como se ele estivesse dentro do show.
Olha que legal.
Que é o show dos Beatles, que os Beatles fizeram no Shea Stadium, em 65, que foi o primeiro show de rock em estádio.
É, porque na época não tinha nem equipamento para fazer um show num estádio grande desse jeito, né?
Eles fizeram, mesmo sem equipamento, eles fizeram.
Mesmo sem equipamento, é. A gente sabe que o público lá, que tava lá atrás, quase que não ouviu o show, né? Mas enfim, era essa dificuldade. Agora, como é que foi reunir esse material todo, Henrique? Imagino que foi uma trabalheira tremenda, hein?
Foi um trabalhão, foi anos de pesquisa. Entrou em contato com vários colecionadores e eles acabaram cedendo pra gente uma parte do acervo deles.
Perfeito. Muito bem, então a exposição vai ficar até quando?
Até dia 2 de dezembro.
2 de dezembro. E durante todo o horário do funcionamento do shopping ela vai estar montada ou vai ter ter um horário específico da exposição?
O horário, se não me engano, é da 1 da tarde às 9 da noite.
Ah, tá. Então, beleza. Então, da 1 da tarde até às 9 da noite no Parque Shopping, não é isso?
Ingressos a partir de R$20, não é isso?
Isso.
Maravilha. Muito bem, tá aí a participação do Henrique Cesarino, ele que é assistente de curadoria, falando sobre a exposição sobre Beatles que está no Parque Shopping para todo mundo conferir. Henrique, muito obrigado pela participação, sucesso aí nessa exposição e que realmente a gente possa ter um público bacana aí apreciando os quatro de Liverpool, a carreira e a vida deles. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Obrigado.
Alô, tchau, tchau. Tá a participação do Henrique Cesarino com a gente e a gente vai fechar o programa de hoje ouvindo mais MPB, porque agora nós vamos voltar para MPB, né? Porque eu não posso deixar de falar de MPB sem falar do Raul, né? Então toca, Raul, pra gente fechar o programa de hoje, Paula Bittar.
Opa, vamos lá.
Vamos lá, toca Raul pra nós, ó. Metamorfose Ambulante, para mim uma das músicas mais lindas da história do nosso rock brasileiro, adoro essa canção. E com ela a gente fecha o nosso Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a apresentação minha e da Paula Bittar. Paulinha, ótimo fim de semana para você.
Você também. Divirta-se, todo mundo que relaxe. Acompanhou a gente, com certeza. É. E ó, gente, vamos deixar o programa com essa mensagem maravilhosa do Raul, que é melhor a gente ser uma metamorfose do que ficar ali preso às nossas velhas opiniões e ideias, né? Vamos sempre se repensar e se reinventar.
É, exatamente, né? Não adianta, a gente nunca vai ter 100% de razão. Então, a maneira da gente compreender o outro que está perto da gente é a gente saber que a gente pode mudar, que nós temos que ser flexíveis, inclusive, para ouvir o outro.
Então, com certeza.
Vamos ser a metamorfose ambulante e vamos deixar a vida mais tranquila, mais calma, mais divertida. Grande abraço para você. Ótimo fim de semana, divirta-se, fique em paz, aproveite com a sua família, aproveite com seus amigos e a gente se vê semana que vem. Grande abraço, fui, vamos!
Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião.
formada. Todo mundo nunca ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que até aquela
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.